Estamos ao vivo. Que prazer, Rabino Davi, estar aqui com o senhor. Muito obrigada.
É um prazer. Boa tarde a todo mundo do Legal Saber, do Glamourama, da Joyce. Realmente é um prazer para mim ser convidado pela Joyce para uma entrevista. Grande jornalista, grande publisher, todo mundo conhece ela. E eu acho que o assunto de hoje é um assunto muito importante. Estamos no meio também deste ciclo do ABC da vida. Estamos na letra A. Então, fizemos a letra A, a letra B, a letra C, estamos na letra E, e epidemia. Nada melhor que falar do coronavírus. Então, acho que está o momento certo para isso. Muito Rabino, obrigado, Joy.
Está muito barulho aí, tem que abaixar seu som. A Bia falou para o senhor abaixar o seu som.
Eu tirei o som, mas... Acho que agora está melhor, está melhor?
Está melhor, está melhor.
Tá ok, melhor. Perfeito.
Rabino Davi, perfeito. O nosso tema de hoje é o mundo espiritual e essa epidemia de coronavírus, a letra E que o senhor falou. Essa doença, a Covid-19, que está mexendo tanto com a vida da gente, que a gente não sabe de onde veio, para onde vai. Enfim. Posso começar a fazer uma pergunta, Rabino?
Por favor, sente-se à vontade, estou à sua disposição, por favor.
Então tá, tem relatos na história judaica de outras epidemias desse tipo? E quando foi isso? E o que, que os sábios e os judeus recomendaram?
Sim, nós tivemos outras epidemias realmente na história judaica, a começar com a história bíblica. Se a gente olha já no deserto, nós tivemos uma turma que se juntou contra Moisés e Aarão. E esta turma, imediatamente, Deus mandou uma epidemia, 14.700 pessoas faleceram. Até que, finalmente, Moisés deu uma ordem para Aarão pegar uma incenseira e, com incenso, ele foi andando com aquele aroma especial e parou a epidemia. Mas, assim, foi uma epidemia grave. Um outro episódio bíblico que nós temos também é na época do rei David. O rei David fez um erro. Ele mandou fazer um censo do povo de Israel, mas de uma forma que não é correta. No judaísmo, para contar as pessoas, não é contando um por um. Tem uma forma judaica fazer isto. Isso foi no final da vida dele. Ele fez um erro grave. E o profeta chegou e disse para ele que haveria uma epidemia. Foi grave. A epidemia foi prevista para 36 horas. No final, foi diminuída através de preces, de rezas e de intercedências. Mas mesmo assim, dizimou 70 mil pessoas. Foi uma tristeza, foi uma grande tragédia na vida do rei David. No final da vida dele, esta epidemia é famosa como uma peste. E nós temos também uma epidemia que nós tivemos nesta época do ano, entre Pesach, a Páscoa judaica, e Shavuot, a autora da Torá, que passou esta semana. Na época do Rabi Akiva, o grande mestre, no século II, Rabi Akiva, que era um vulto enorme, um homem de grande capacidade, um dos maiores talmudistas nossos, que consta em todos os 60 volumes do Talmud, tinha 24 mil alunos. Infelizmente, faltou respeito entre eles. Faltou carinho, faltou honraria, como se deveria. Houve uma epidemia e dizimou praticamente todos. Ele teve que recomeçar toda a tradição a partir de 5 alunos que sobreviveram. Então, nós temos histórias de epidemias, e isso são as histórias antigas. Mas nós temos também, em tempos modernos, nós tivemos várias comunidades judaicas que passaram pelo cólera, que passaram por outras doenças, rabinos que atuaram, deram recomendações para suas comunidades, muitas recomendações muito parecidas com hoje. Distanciamento, lavagem de mão muito frequentemente, muitas coisas que são parecidas com nós, obviamente recomendações espirituais, acrescentar nos salmos, acrescentar na tzedaká, na caridade, uma reza sincera, se possível falar todo dia os versículos do incenso que estão no livro do Êxodo, do Ktoret, várias recomendações. Teve até rabinos que foram condecorados pelo imperador do Império Austro-Húngaro por ter dado recomendações boas e poupou a população. Isso não é a primeira vez que nós passamos por isso.
Rabino Davi, isso seria um castigo de Deus? Será que Deus está chateado com a gente?
Eu não gosto, Joyce, da palavra castigo. Castigo não é uma palavra bonita. Quando estou olhando e pensando em Deus, eu não estou vendo aqui um pai rigoroso com um bastão que quer castigar. Nós estamos olhando Deus como um pai com compaixão, com piedade. Então, difícil falar em castigos, quem somos nós? Eu diria que tem um alerta, sim. Tem um alerta, aqui tem uma chamada. Deus está dando uma chamada para a gente despertar-se. Deus está nos mandando um recado. O homem talvez, pensando um pouco, o homem estava achando que ele já manda no pedaço. Ele tem controle de tudo, ele sabe tudo, ele inventa tudo, ele pode curar tudo, fazer tudo. Então o homem planeja, o homem projeta. Deus mostrou que não é bem assim. Você pode planejar e projetar, mas quem manda sou eu. Deus está nos mandando aqui um recado que o controle total está nas mãos do Criador, do Todo-Poderoso. Este recado é muito importante.
Está na mão de quem, Rabino? Está realmente... na mão de quem?
Está na mão de Deus, na mão do Criador. Na mão de Deus. Em outras palavras, o ser humano já era muito individualista, muito egoísta, e esqueceu, na verdade, e nesta época, o recado é bem claro, menos consumo e mais espírito. Isto é bem claro. Então, o homem já pensava que tudo é possível, que o PIB vai crescer infinitamente. É um carro que está andando sem freio, assim pensava. E, de repente, Deus nos mostrou que ele pode para um pequeno vírus, um micro-organismo que não é visível nem o olho, e todos os governantes, e todos os governos de 180 países estão se curvando na frente dele. Joyce, você que é do mundo, que sabe isso, cidades como Paris, Londres, Nova York, viraram durante 7 semanas, 8 semanas cidades fantasmas. Ninguém na rua. Inacreditável. Então tem um recado, sim. Não tem dúvida nenhuma. Tem um recado para preparar o mundo para uma época melhor, de mais carinho, de mais amor, de mais solidariedade. Uma época melhor. A época messiânica. Isto, o mundo tem que se preparar para isso.
E por que que Deus fez isso? Quais podem ser os motivos? É porque a gente estava nesse caminho errado, Rabino?
Olha bem, falar que alguém sabe os motivos de Deus, acho que é uma grande pretensão. Nós não somos profetas, nem filhos de profetas. Eu não sei, te fala a verdade, por que que ele fez, não posso te responder. Podemos especular eventualmente, como falei antes, parar de ver que o mundo é algo natural, entender que tem alguma coisa atrás da natureza, achar que tudo é natural, tudo funciona, não tem ninguém por aqui, não tem autoridade máxima, tudo funciona assim naturalmente. Nós, no judaísmo, sabemos que a palavra natureza, em hebraico, é hateva, o mesmo valor numérico que Deus. Quer dizer, Deus e a natureza é igual. Qual a diferença entre a natureza e um milagre?
Agora faz sentido.
Entendeu bem? A gente acorda de manhã todo dia. A gente pensa que é normal. Tem gente que vai dormir e não acorda. Só a primeira coisa tem que agradecer. A diferença entre o normal e o natural é a natureza e o milagre é a frequência. Quando acontece muitas vezes, chamamos isso de natureza. Mas é Deus, então ninguém sabe por quê. Eu não sei por quê que tem tragédias no mundo, não entendo, não sei por quê. Por que que teve o holocausto? Alguém pode explicar por que que teve o holocausto? Ninguém é capaz de explicar isso. Impossível, não tem motivo, pelo menos no nosso olho. Só se Deus nos explica isto um dia e vai acontecer. Mas ninguém sabe por quê. Mas não porque eu não estou entendendo por que Deus faz, que Deus não existe. Deus existe, eu não estou entendendo. Aliás, seria muito pretensão o ser humano querer acreditar e entender tudo que Deus faz. Ele é infinito. Infinito. Impossível uma coisa desta. Aliás, eu não quero acreditar no Deus que entende tudo que ele faz. Também você não gostaria de entender. Nós não queremos acreditar no Deus que a gente entende tudo que ele faz. Impossível. Então, o fato de não entender não tira nada a fé. Ao contrário, reforça que eu não sou capaz de aprender algo que é infinito, que é Deus, que é todo poderoso. Não tem contradição. Não dá para entender tudo. Mas eu sei que Deus está em controle de tudo. Nada acontece neste mundo sem que ele olhe. Se uma folha cai da árvore, e se ela caiu à direita ou à esquerda, tem um motivo. Tudo é por divina providência. No judaísmo, eu diria o seguinte, Joyce, talvez, eu diria o seguinte, o certo no judaísmo não é perguntar por quê. Porque por que não vai levar a nada, nós não vamos saber o motivo. Muitas coisas não sabem. A pergunta correta no judaísmo é o quê? O que fazer? Esta é a pergunta correta. Por que não levar a nada? É filosofia. O que se deve fazer? Isto é a pergunta certa.
Sim, então, o que temos que fazer agora?
Tudo bem, a pergunta correta. Esta é a pergunta certa. O que se deve fazer agora? Eu acho o seguinte, a primeira coisa agora é não se vitimizar. A gente não se render à ansiedade, à angústia, ao medo, ao negativismo. Isso não leva a nada. A gente sabe que a situação é triste, nós não somos naivos, nós não somos, na verdade, inocentes. A justiça não ignora o que acontece. Tem momentos tristes, verdade. Muita gente boa, infelizmente, está sofrendo. A gente sabe isso. Mas, do outro lado, a gente, neste momento, tem que revelar o que tem de mais força lá dentro. Nossa fé interior, nossa confiança em Deus, nossa solidariedade. É um momento que uma pessoa tem que ser proativo. Ele tem que fazer alguma coisa, se tornar necessário neste mundo. Não ficar, na verdade, de espectador. Aliás, isto me lembra de hoje uma história interessante. Uma vez um pai cujo filho estava fazendo bar mitzvah. Bar mitzvah significa a maioridade judaica, quando ele fica 13 anos. Este pai foi com o filho dele buscar uma bênção do grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, o líder mundial judaico. Foi com o filho dele para pegar a bênção. O menino gostava muito de beisebol, muito. Entraram lá e o Rebbe perguntou para o menino, você já foi numa partida de beisebol? Ele falou, claro, eu sou muito grande fã de beisebol. O Rebbe perguntou para ele, me fala uma coisa, qual a diferença no beisebol entre os jogadores que estão jogando, o time que está jogando e...
Na...
Qual é a diferença entre o, na verdade, o, qual é a diferença, parece que o som não está bom? O som... Você está me ouvindo?
Eu estou. Bia, o som está muito, a Bia está nos ajudando, está com muito eco. E eu não sei se é aí no Rabino, se é aqui na minha casa, parece que é o seu som que está com microfonia.
É. Vamos falar talvez um pouco assim, vai ficar mais melhor. Então, o que, que acontece? O pai foi com seu filho buscar a bênção do Rebbe. O Rebbe perguntou para o menino, me fala uma coisa, qual a diferença entre os jogadores que estão tocando o time e os espectadores? Estão todos lá juntos, qual a diferença? O menino falou, não sei, qual a diferença? Todo mundo está torcendo para o time dele ganhar. O Rebbe falou para ele o seguinte, deixa eu te explicar a diferença. Os jogadores estão comprometidos, eles estão jogando lá, ganhando ou perdendo. O torcedor, o espectador que está lá, se o time dele está perdendo, ele não gostou, ele pode ir embora. Ele pode ir embora mais cedo, não tem problema. O tempo não está bom, está chovendo, está ruim, ele sai. Não tem problema nenhum, ele pode fazer isto. Mas, o que, que acontece?
Rabino, um minuto só. A Bia está pedindo para o senhor abaixar o volume do seu celular. O meu eu já tirei.
Está no máximo, está no máximo. Então, o que acontece? O espectador, ele, na verdade, não está comprometido. Está uma chuva grande, ele vai embora. Pronto. Isso que vai acontecer. Na vida, neste momento do coronavírus, nós não podemos ser espectadores. É um momento que uma pessoa não pode ser um espectador. Ele tem que se mexer, tem que fazer algo. Ele tem que ser proativo, ele pode ser um embaixador do bem. Ele pode mostrar que ele tem, na verdade, responsabilidade. Ele é disponível. No prédio tem uma velhinha, visita, não pode visitar. Deixa, na verdade, uma coisa na frente da casa. Um telefonema com um primo que está sozinho, está isolado. A pessoa tem que se mexer, fazer alguma coisa. Isto é o que tem que fazer. Neste momento, nós temos que ser embaixadores de esperança, de luz, de amor e de solidariedade.
Como é possível, Rabino, a gente ser minimamente feliz nessa época, com tantas mortes, com números assustadores, com tanta notícia ruim, como que a gente pode minimamente ser feliz?
A forma para fazer isto é muito clara. Nós estamos pensando... Joyce, você tem que desligar quando eu estou falando. Assim, é teu celular, não é meu.
Mas o meu
desliga
também
o
tem som.
Desliga o som, som. Desliga o som quando eu estou falando.
Espera aí.
O som tá não está bom.
Está sem som agora, meu. Já estava no silent mode.
Está melhor agora? Acho que está melhor. Então, o que, que acontece? Nós temos o seguinte. Quando a gente pensa sempre que alegria, felicidade e tristeza são dois polos opostos. A gente pensa que são, na verdade, duas coisas antagônicas. Não consegue conviver junto. Uma exclui a outra. Isso não é verdade. Não é verdade. As duas coisas são expressões da alma, são emoções diferentes. Mas uma não exclui a outra. A gente já viu pessoas que estão no meio do luto e escutam uma piada e ele dá um sorriso. E uma pessoa que está no meio da alegria, quando ele pensa algo triste, ele fecha os olhos. Porque são duas expressões diferentes. Elas não excluem uma a outra. Isso é muito importante. Hoje os psicólogos falam muito disto, mas isto já consta em nossos livros bem antes. No livro do Tânia, por exemplo, da filosofia hassídica, no capítulo 34, ele traz lá as palavras do Zohar. O Zohar diz que no lado do coração você pode chorar, no outro lado do coração você pode se alegrar. Então, esta primeira receita é saber que pode ser alegre nesta época, pode ser feliz nesta época, é possível. Claro, tem que se concentrar em coisas boas. A receita é um dito bem antigo judaico. Pensa bem e vai ser bom. Em Yiddish se fala Tracht gut, wird sein gut. Se você pensa bem, vai ser bom. Pensamento positivo. A pessoa tem que pensar em coisas gostosas, positivas. Isto que dá, na verdade, força. Isto que dá à pessoa ânimo. Não negar a dor. Eu não estou falando, tem dor, tem coisas tristes que estão acontecendo. Deus nos livre, os números que estamos vendo são assustadores. Mas a gente pode se concentrar em coisas boas também. Elas existem. A gente perdeu, Deus nos livre, amigos. Perdemos negócios. Perdemos festas. Mas nós ganhamos, graças a Deus, solidariedade. Ganhamos família. Ganhamos vínculos. Ganhamos crescimento espiritual, intelectual, muitas outras coisas. Então é possível a pessoa se concentrar em coisas boas. É máximo. Hã? Máximo. Está totalmente abaixo.
Bia, fala aqui o que você sugere para a gente por causa desse som. Pode mandar mensagem aqui no comentário do meu Instagram. Eu estou olhando. Está vazando não sei que som. Eu estou vendo aqui você falar, Bia, mas está vazando o som da onde? Ah, do Rabino. Está vazando o som do Rabino.
É por causa do Instagram. Por causa do Instagram.
Tem que deixar o som só do seu celular, Rabino. Desligar o som do outro e deixar só o som do seu celular.
Não tem som.
É isso, Bia. O meu eu já fiz, Bia. O meu eu já desliguei aqui. Vou mexer aqui, ó. O meu já tá sem som, Bia. O meu também tá dando eco, as pessoas estão falando. Só se a gente ficar todo mundo...
Também Bia, podemos continuar. Que é...
Continuamos, Bia? Ou vamos todo mundo... Ou largamos o Instagram e vamos pro YouTube ou só o Instagram e o YouTube do Legal Saber?
Tá bom.
O que você sugere, Bia? A Bia sugere que a gente fique... no YouTube, Legal Saber, ou no Facebook do Legal Saber.
Tá bom, vamos desligar o Instagram. Vamos desligar o Instagram, então.
Depois a gente dá um jeito de colocar no nosso Instagram. Vamos, então, para o Facebook ou para o YouTube do Legal Saber.
Ou do Joyce, o da Joyce, do Glamurama.
Não, não está. Está só no Instagram. O nosso está só no Instagram. É isso, Bia? Está no YouTube do Glamurama também? Ou no meu YouTube? A Bia vai nos dizer. Bia, só no YouTube e Facebook, só no do Rabino Davi, no Legal Saber, é isso, Bia?
Estou ouvindo, acho que o pessoal está ouvindo.
Está com barulho ainda, turma?
Podemos continuar, então.
Continuamos aqui?
Continuamos, vá devagar, continuamos.
A gente estava falando como ser feliz nessa época, com tantos números assustadores e tanto... Eu só estava falando que a gente tem um lado feliz, o coração tem um lado feliz e o outro lado...
É possível ser feliz, sim, é possível ser.
Sim. Qual é a posição do judaísmo, Rabino Davi, sobre ciência e tecnologia? Vocês reconhecem que isso está ajudando muito nessa pandemia?
A gente reconhece, a gente sem dúvida acha que os médicos, os cientistas merecem uma posição de grande respeito no judaísmo. Isso é muito importante, não há dúvida. A gente reconhece isto muito e a gente acha que o seguinte, o médico no judaísmo tem uma posição muito importante. De acordo com o judaísmo, se alguém vai, por exemplo, ter que jejuar Yom Kippur, alguém está doente, ele não vai precisar jejuar, ele não tem força para jejuar, ele não tem saúde para jejuar. Quem vai decidir isso? Não é um rabino, é um médico. De acordo com a lei judaica, a gente vai no médico, pergunta para ele o que você acha, ele tem força ou não tem força, é o próprio médico que vai responder isso. O médico
rabino,
tem muito...
Eles sugeriram da gente desligar, o Berel também. Da gente desligar o Instagram, que depois ele sobe no meu Instagram. Ok?
Tá bom, perfeito.
Oi, a gente vai então para o Facebook e para o YouTube Legal Saber. Espero vocês lá, tá? No YouTube ou no Facebook, Legal Saber. E também no Glamurama. No YouTube do Glamurama. Acabei de saber aqui pela Bia. Pode ir no YouTube do Glamurama também, tá? Vejo vocês lá. Ou no Facebook do Glamurama, eu acho. Tá? Vocês procuram lá que a gente está lá. Vai ser um prazer.
Então, Joyce, a gente estava dizendo o seguinte, que a ciência e os médicos no judaísmo têm uma importância muito grande. Eles que determinam muitas coisas, não há dúvida, e merecem todo o nosso respeito, e pela lei judaica tem que escutar as autoridades medicais, autoridades sanitárias, o que eles falam, sair na rua, não sair, andar com máscara, lavar as mãos, gel, tudo isso tem que ser obedecido e ninguém pode discutir sobre isso. Pela lei judaica tem que ter, na verdade, uma disciplina e escutar. De acordo com o judaísmo, um médico que cura um doente é um milagre enorme. É um milagre maior, diz o Talmud, que o milagre que aconteceu com os amigos de Daniel. Tem uma passagem na Bíblia que os amigos de Daniel foram jogados na fornalha pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e saíram ilesos. Saíram bem. Mesmo que foram jogados na fogueira, saíram bem. Diz o Talmud, o milagre que um médico cura um doente é maior que, na verdade, o milagre desses três moços se salvaram. Por quê? Porque aquele fogo na Babilônia era um fogo que foi aceso pelos seres humanos. Isso é fácil apagar. Uma doença é um fogo que é aceso pelo fogo celeste, um fogo divino. E quando o médico apaga isso, é um milagre grande. Então, o judaísmo dá muito respeito à ciência e aos médicos, mas tem uma ressalva. Ciência não é Deus. Ciência, meu Deus. É um médico, é um mestre. o mensageiro na mão de Deus. O médico é, na verdade, uma ferramenta que Deus permite a ele curar. Deus quer que o ser humano participe da obra divina. Isto que ele quer. Ele nos permite fazer isto. Então, Deus cria, na verdade, o linho, nós fazemos vestimenta. Deus nos dá, na verdade, o grão, o trigo, fazemos pão e bolos. E Deus permite cientistas inteligentes, sábios, com as pesquisas, e inventar todo tipo de coisa, e logo vamos ter a vacina, se Deus quiser também. Mas ciência não é Deus. Tem que se lembrar isso, o cientista é limitado, o médico é um mensageiro de Deus. Ele tem que rezar todo dia para ser um bom mensageiro e fazer bem sua missão. O Talmud nos diz assim, presta atenção o que eu vou dizer. Se todos os cientistas do mundo se juntarem num laboratório apenas, eles não conseguem criar um mosquito. Eles não conseguem criar um mosquito a partir do nada, a partir de uma larva, sem dúvida, a partir de um DNA que eles pegaram em algum lugar, sim. Mas a partir do nada, como Deus criou o mundo a partir do nada, isto ninguém faz. Então tem que saber cada um suas limitações com respeito devido.
E sobre tecnologia?
Precisa também, vai precisar bastante nesta época, é muito importante e nós damos todo o respeito a esta tecnologia. Desde o momento que o ser humano sabe que ele é um ser humano. Ele é uma criatura e Deus é o criador.
Essa Covid-19 pode ter a ver com uma reação da natureza aos desmandos, né, que o homem fez, os abusos ambientais? Ou pode ter origem animal, que nem estão dizendo?
Olha bem, eu não tenho bastante conhecimento científico de ecologia, de infectologia, para lhe responder perfeitamente, mas não é segredo para ninguém que o homem está atentando muito à natureza. Realmente, o homem está, infelizmente, a biodiversidade está sendo muito destruída, afetada. E isto tem consequências, não tem dúvida. A natureza reage. Pelo judaísmo, tem que ter um respeito à natureza. O Talmud nos diz que Deus levou Adão e mostrou para ele todas as árvores, todas as montanhas, todas as florestas e disse, cuida bem, porque se você estraga, quem vai repor? Então, nós achamos que a natureza merece um grande respeito, não há dúvida disto. Também não é segredo e não é discutível que, infelizmente, grande parte das doenças ultimamente foram transmitidas por animais, como você falou. Se se trata da gripe viária, ou se se trata da gripe, na verdade, suína, ou se o SARS, que veio também da China, aliás, ou o Ebola, e o que nós tivemos no Brasil, o mosquito do Zika, os mosquitos da febre amarela. Tudo através dos animais. Tudo através dos animais, ou aves. Então, é possível, é muito provável que se o homem destruir o habitat natural dos animais, animais silvestres, eles vêm para a cidade e procuram, na verdade, outras coisas. Mas eu queria aqui frisar um outro ponto, talvez espiritual, que é importante. Pelo judaísmo, existem 7 leis universais que Deus deu para Noé, para todos os habitantes da Terra. Todos os descendentes de Noé têm 7 leis universais, parecidas com o decálogo, com os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cometer adultério. Uma delas, não comer do animal vivo. Respeitar o animal. Não por povos primitivos pegavam um bife, o boi está passando, cortava um pedaço da perna ou da carne. E ainda, infelizmente, tem gente que pega animais vivos e coloca na boca. Isto é um absurdo. Hoje em dia, desrespeitar um mandamento universal dos filhos de Noé, morcegos vivos na boca, insectos ou outras coisas, colocam chimpanzé, coisas desse tipo. Então, não deveria mais existir uma coisa desse. Isto já não, todo mundo sabe que o morcego, na verdade, ele é uma incubadora prolífica do vírus. Isto tem que frisar esta lei espiritual.
Rabino, todas as sinagogas do país, do mundo, imagino, estão fechadas, né? Também outras casas de orações, outros templos de outras religiões. Como é que a gente vai fazer para Deus escutar as nossas rezas?
Você está olhando o meu copo vazio, eu estou olhando o meu copo cheio. fecharam muitas sinagogas, abriram 1 milhão de sinagogas nas casas das pessoas e bilhões de casas de oração nos habitantes do mundo. Cada um fez da sua casa uma casa de oração. É verdade que nós estamos passando um momento difícil. Graças a Deus, em vários países já está abrindo e logo chegará, se Deus quiser, para nós também. Mas é uma situação singular, nunca aconteceu. Se você olha bem na história, mesmo que houveram perseguições ou epidemia, era local. Quando na Península Ibérica proibiram sinagogas ficar abertas, elas funcionavam na Turquia, na Suíça, na França, funcionava em outro lugar. Quando tem um problema, não podia ter, na verdade, sinagogas abertas abaixo do regime comunista de Stalin. Elas ficavam abertas na Inglaterra, ficavam abertas nos Estados Unidos. Durante o Holocausto, nos Estados Unidos, as sinagogas eram abertas, em Israel eram abertas. No próprio Holocausto, em Paris, meu bisavô, por exemplo, meu avô foi para Auschwitz, infelizmente, mas meu bisavô ficou toda a guerra inteira, era um senhor velho de idade, arrumou um beret francês e arrumou um documento que nem o sul do mundo, todo dia ali na sinagoga. Você imagina o meio do Holocausto, todo dia na sinagoga. Se nós passamos agora esses 2 meses, realmente todas as sinagogas do mundo estavam fechadas. Isto é uma coisa estranha. Então, qual é a explicação? O que é que Deus quer? A explicação é simples. Deus quer que a gente serve de uma outra forma. De uma outra forma. Quando o templo sagrado existia em Jerusalém, havia o acendimento do candelabro, havia o incenso, havia as farinhas e o vinho que se levava. De repente, o templo foi destruído. Se destruiu, disse que nós não podemos fazer mais isto. Abriram casas de oração, casas de estudo. Se Deus não permite, na situação atual, porque Ele quer que a gente preserve a saúde, que a coisa mais importante do judaísmo é preservar a saúde. Isto é mais importante que qualquer coisa. Ele quer que a gente reze em casa. Esta vontade dEle, vamos rezar em casa. A casa nossa vai se transformar. E pode até ter um pouco de, na verdade, de poder ter um pouco de virtude. Na sinagoga ou na casa de oração é um pouco automático, é rápido. Aqui em casa não estou depressa, posso ver as palavras, posso me aprofundar, posso, na verdade, fazer isso com mais intenção, mais introspecção. Pode até ser bom, claro que nós estamos rezando para logo elas abrirem, mas nós temos que servir o Criador da forma que é possível.
Sim.
Da forma que é possível. Tá certo? O exemplo para isto, o grande mestre cabalista que fez o Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele ficou 13 anos escondido numa gruta.
As perseguições romanas.
Lembra, você conhece a Kabbalah, você sabe isso. Tá certo? 13 anos.
Israel, na gruta dele.
Então, você pensa que ele tinha uma matzah em Pesach? Você pensa que ele tinha um açúcar em Sukkot? Ou um lulav? Não tinha. Ele fez isso de uma forma mais espiritual. A gente serve Deus da forma que é possível. E isto é, na verdade, a vontade divina. E com isso está feliz. Deus está feliz, nós servimos em José Cabo. Por isso que eu falei, milhões de sinagogas abriram. Entendeu bem?
Claro, na casa da gente, né? Rabino, o coronavírus, ele afeta o corpo, né? A gente já está acompanhando essa loucura toda. Mas e a alma? Ele afeta a alma também?
Uma doença só pode afetar o corpo. Doença é algo físico, é algo material. O vírus, por pequeno que ele esteja, mas ele é físico. São gotículas, etc. Em outras palavras, isto afeta seu corpo. Claro que a alma sente o sofrimento do corpo, porque ela está, na verdade, junto. Mas não mexe com a alma. A alma fica azul como o céu. A alma continua energia divina, com todo o seu esplendor, todo o seu brilho. Nenhuma doença no mundo. Nenhum foguete no mundo. Nenhuma bala, nenhuma guerra, nenhuma tragédia pode mexer com a alma. Isto mexe apenas com o corpo. A alma continua brilhando. Isto é importantíssimo.
Que lindo isso. Que lindo. Que a gente deve priorizar, Rabino? O isolamento vertical ou o isolamento horizontal?
Olha bem. Horizontal ou vertical? É interessante porque no judaísmo nós temos as duas direções. Você sabe que nós temos duas tábuas da lei. Aliás, esta semana, quinta-noite, vai ser a festa de Shavuot, quando a gente vai relembrar que 3.315 anos atrás ou mais, Deus nos deu a Torá, as duas tábuas da lei com os 10 mandamentos, a base de uma sociedade justa. Estas duas tábuas, olha bem, uma é direção vertical, outra é direção horizontal. Uma são mandamentos entre o homem e o Criador, guardar o Shabat, acreditar num Deus único, não fazer idolatria, e assim diante, não pronunciar o nome de Deus em vão. Tá certo? Isso é tudo na vertical, no lado, a tábua da direita, direção vertical. A tábua da esquerda, não matarás, não roubarás, não fazer falso testemunho, tudo isto é a direção horizontal, são as leis entre o homem e seu semelhante. O judaísmo prega as duas coisas, direção vertical e horizontal. Se alguém somente é bom na direção horizontal, ele é uma pessoa boa, gostosa, não mata ninguém, não rouba, é excelente. Mas não posso falar que ele cumpriu todo o judaísmo. Se alguém é muito bom no Shabbat, é tudo isso que tem a ver com Deus, mas ele não está bom para o seu semelhante, não posso dizer que ele cumpriu a vontade divina. Tem que ter as duas coisas. Eu diria um pouco igual. Eu não acho pessoalmente que tem um conflito entre saúde e economia. Não acredito. Eu acredito que quanto mais as pessoas são saudáveis, mais a economia vai bem. Precisamos, Deus nos livre, imagina os Estados Unidos perderam 90 mil pessoas, Deus nos livre. Uma tragédia enorme, uma catástrofe. Mas são 90 mil pessoas também que são consumidores. Então, isto está interligado. É importante saber que é interligado, não há dúvida. Mas talvez é importante frisar aqui que para nós, judeus, parar a mortalidade, diminuí-la, salvar uma vida é como salvar o mundo. É essa a prioridade máxima. Muito importante se esforçar para isso. Se salva uma pessoa, se salvou o mundo. Nós, mesmo para a dúvida, uma pessoa de 98 anos, estamos na dúvida se é possível salvá-lo, se precisa sair em Yom Kippur, da sinagoga, andar de carro, e dá para fazer tudo, vou fazer de tudo para salvar uma vida. Porque a prioridade, a vida, o conceito da vida é tão importante. Então, acho que não tem que misturar, eu acho que as perdas econômicas são grandes, não vamos falar que não, mas Deus é grande e vai repor tudo isso. Na história judaica, a gente viu que nas maiores crises nasceram obras magníficas. Quando nasceu o Talmud? Quando fomos expulsos para a Babilônia. Nasceu na sabedoria judaica. Onde nasceu o Shulchan Aruch, o código da lei judaica? Depois da expulsão da Espanha, escreveu o Rabbi Yosef Karo isto, centrou em Safat. Então, a mesma coisa na economia. Quando nasceu o Alibaba? Interessante essa coisa, essa Alibaba, todo mundo conhece, famoso. Na epidemia do SARS, em 2003. Uber, 2009, na crise. Então, sem dúvida, Deus vai repor as coisas, nós priorizando a vida, a saúde, a economia vai junto, se Deus quiser. Horizontal com vertical.
E o que, que a gente fala, o que, que o senhor fala, Rabino, para uma pessoa que perdeu alguém da família, para uma pessoa que perdeu um amigo, para uma pessoa que perdeu o seu negócio, que tem tantos negócios fechando, o que, que o senhor fala?
É muito triste. Pessoas que perderam seus parentes nesta época, uma época muito difícil, e a gente está sabendo disto, e nós somos solidários. É um momento muito difícil, é muito difícil falar também, mas a primeira recomendação é, sem dúvida, não ficar apenas se concentrando na dor e na tristeza. Tem dor, sim. Alguém está faltando, sim. Isto é muito triste, mas tem outras coisas. Não existe coisas também que podem levar um pouco de alegria. Cada um tem coisas que podem levar um pouco de alegria no coração. Neste momento, o que eu recomendaria para essas pessoas se conectar mais com Deus, porque Deus pode inverter muitas situações e rapidamente. Nós sabemos que Deus fecha uma janela, mas abre uma porta. E a porta vai ser maior. Nós, judeus, nós acreditamos piamente que atrás da nuvem tem o sol. Vai vir coisas boas, tenho certeza absoluta. Foi um momento de tristeza, sim, é angústia, sim, mas estas lágrimas vão ser logo, logo substituídas por alegria. Isso tem que acreditar, tem que se levantar. As pessoas que estão no hospital também têm que acreditar, ter fé. Vamos sair disto. Isto é muito importante, não se entregar. Nós não fazemos parte de um povo que acredita que vai ter escuridão no final dos tempos e no final do túnel. Nós acreditamos que no final do túnel tem luz. Nós somos muito positivos e otimistas. E estas pessoas têm que ter uma injeção de otimismo, acreditar que Deus vai inverter a situação. Ela é difícil, sim, mas pode se inverter e nós vamos ajudar. O rei Salomão escreve a respeito de uma má ideal que se foi. ele escreve lá no último provérbio, Kamu banei avayashrua. Os filhos se levantaram e louvaram ela. Tem que levantar da situação. Tem um momento que a gente está de luto sentado, mas tem um momento que a gente levanta e se torna proativo de novo e volta à vida normal. E isso é a vontade também daqueles que se foram, não tem dúvida.
Bonito. Rabino, a gente está quase finalizando. Quais são os ensinamentos desse período e que vão perdurar, que vão ficar para depois também?
Sim. Tem muitos ensinamentos, tem muita coisa que este período do Covid-19 está nos trazendo, e cada dia a gente descobre coisas novas e lindas e nobres e muito bonitas. Eu diria alguns pontos, talvez. A primeira coisa, eu acho que neste período, que é importantíssimo para todos nós, todos os ouvintes de todos os credos, todo dia agradecer a Deus que a gente está aqui. A gente vê tantas coisas que acontecem. Pessoas nos hospitais, a gente escuta tantas coisas. A primeira coisa, de manhã se acordou uma prece de agradecimento. Não pedido, não puxa a tua lista com tudo o que você gostaria. Agradecer, somos pessoas gratas. Deus nos fez tanta coisa boa. Estamos aqui, graças a Deus, com saúde. Então, isto é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E a segunda, acrescentar em boas ações. Boas ações, neste período, são essenciais. Primeiro, elas nos dão um sentimento de autoestima, que a gente tem uma missão, que a gente está fazendo. E a segunda coisa, isto é saúde também. Não é por acaso no judaísmo que o Talmud diz que tem 248 órgãos no corpo e tem 248 mitzvot, mandamentos de fazer, 248. Cada boa ação também traz saúde. O que, é que nós estamos passando agora? Isso vai ser a lição grande para depois. Que este distanciamento social que está tendo entre nós é apenas físico, esse distanciamento. Estamos descobrindo que tem, na verdade, muito mais relacionamento que antes. Espiritualmente, estamos muito mais conectados. As pessoas estão vendo isso. Olha a tecnologia, se me perguntou da tecnologia. Se a tecnologia, a gente não seria capaz de fazer isso. O que, é que nós estamos fazendo neste momento? Você se comunica com tanta gente, estamos dando uma mensagem aqui. Estamos conectados. A gente está aprendendo a ser conectados apesar dos obstáculos. Quer dizer,
e da boa maneira.
Ela é metafísica, ela é de alma, ela é muito mais profunda. Então, este período nos ensinando como as pessoas podem se conectar de longe. A união, estamos juntos. A solidariedade, como diz o Talmud, nós somos, não é um momento agora para invejas e para ódio. E é um momento de relevar pessoas da união, harmonia, paz. É como duas mãos do mesmo corpo. Se uma pessoa está na cozinha e uma senhora está cortando um tomate e com a mão direita ela cortou um pouco do dedo da esquerda. Aconteceu um incidente. Você já viu alguém pegar a mão esquerda e bater na mão direita? Claro que não, não tem sentido. Assim diz o Talmud. Por quê? Porque as duas mãos são do mesmo corpo. Os seres humanos são interconectados, são ligados. Este é um momento de muita união. Estamos vendo isto. Eu acho que também um grande ensinamento nesta época é que a gente pode privilegiar o essencial, um pouco. As pessoas podem priorizar o que é realmente essencial e o que é supérfluo. Houve momentos que a gente já estava em dúvida. O que é supérfluo na vida? O que é essencial? Tudo virou essencial. E neste momento a gente começou a ver o que é realmente essencial, o que é adicional, o que não é, o que é secundário, o que é supérfluo. A gente, Baruch Hashem, tem uma coisa boa, gostosa. Último ponto que eu diria, talvez terminando com uma história, se você me permite, talvez que até ilustra claro. Isso. Eu acho que uma das recomendações que todos nós estamos fazendo, eu acredito que vai ficar muito nisso, né? Que a gente está lavando muitas vezes as mãos, tá certo? Eu lavo as mãos com sabão, com gel, com álcool, com tudo, todo o tempo. Acho que na hora que a gente lava as mãos, temos que se lembrar nas mãos de quem a gente está. Isso é muito importante. Nas mãos de quem? Não é o vírus que determina. Não é quem determina tudo é o Todo-Poderoso. É o Altíssimo. A gente não pode se enganar. Temos que se lembrar disso porque é importantíssimo. Ele é o pastor fiel que está cuidando do seu rebanho. Então vamos se lembrar nas mãos de quem a gente depende. E para isso eu gostaria primeiro agradecer a Joyce pelo maravilhoso tempo que tivemos. Espero que a tecnologia não faltou demais, falhou demais, mas foi bem gostoso. Talvez eu gostaria de contar uma história verídica que aconteceu. A história é o seguinte. A história foi em 1946. Ela aconteceu na Europa, era depois do Holocausto. Muita gente não voltou. Vocês podem imaginar, do nosso povo foram 6 milhões. Muitas viúvas, muitos órfãos. E o governo francês estava tentando reanimar as pessoas. Então tinha muitas peças de teatro, de ópera, e todo tipo de balé, tudo para poder, na verdade, as pessoas um pouco se reanimar. Tinha um teatro de ópera lá, que cada noite tinha um artista que cantava. Dava uma peça de ópera qualquer. Dava um show. As pessoas vinham. Este artista, ele tinha o costume, depois, quando ele terminava canto dele, lírico, etc., ele declamava o Salmo 23. Declamava o Salmo 23, é famoso, aquele onde o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sabe? Aquele salmo bem conhecido que todos nós falamos muitas vezes. Uma vez, naquele ano, ele fez todo o show dele, as pessoas gostaram, tudo isso. Quando chegou o final do show, de repente um velhinho lá levantou a mão e falou se ele podia declamar o Salmo 23. O artista estava um pouco assim, não está acostumado com alguém da plateia, mas ele viu que quando o homem está levantando o braço, ele viu que tem um número aqui, gravado, um número que estava tatuagem. Ele entendeu que deve ser um homem que salvou-se dos campos de concentração, então ele falou, por favor, ele deixou. O velhinho subiu e começou a falar o Salmo. Falou palavra por palavra. Deus é meu pastor, nada me faltará. E Deus me deposita em águas tranquilas. Ele me conduz. Ele restaura minha alma. E Deus, na verdade, me faz caminhar mesmo no vale da morte. Eu não temerei. Não tenho temor, porque tu estás comigo. Teu cajado me reconforta. Etc, etc. Tua bondade e benevolência me perseguem todos os dias. Falou todo o salmo. Mas ele falou com tanto clamor, com tanta coisa. No final, todo mundo estava com lágrimas. Mas todo mundo estava com lágrimas. Ninguém aplaudiu. Normalmente o cantor cantava, todo mundo aplaudia. Ninguém conseguiu, na verdade, levantar. Estava com muita emoção. Muita emoção, muita lágrima, muita. Bom, o pessoal se despediu, saíram do teatro. O artista chegou para ele e falou, escuta, eu sou um artista há tantos anos, declamo isso há tantos anos, nunca vi ninguém derramar uma lágrima. A tua voz não é nada especial, a minha voz, graças a Deus, um baritão. Como que você fez isto? Uma voz que é tão pobre, e todo mundo ficou tão emocionado com o sentimento show. O que é que aconteceu? O velhinho falou, você conhece bem os salmos, eu conheço o pastor. Ele falou. Eu conheço o pastor. Neste momento que nós estamos, nós temos uma oportunidade de conhecer mais o pastor, sentir como ele cuida da gente, agradecê-lo, pedir para mais, vamos rezar para as coisas terminarem logo, nós vamos superar esta época, uma época difícil para todo mundo, mas logo, logo vem a luz, como falamos, as notícias já estão melhores no continente europeu, chegarão as Américas também, logo, logo veremos a luz. Todos com muita saúde, eu te agradeço muito e desejo a você um Shavuot Sameach, uma festa de Shavuot alegre, se Deus quiser, o recebimento da Torá, que possamos tê-lo de novo cada ano, como se deve. Amém.
Rabino, agora eu que gostaria primeiro de agradecer os votos, agradecer o convite por estarmos juntos, o senhor e eu. Eu queria dizer que foi muito iluminada essa conversa. Foi muito além, foi esclarecedora, mas foi muito, muito, muito iluminada. Eu estou me sentindo assim, shining. Isso é mérito seu, tá? Muito obrigada. Eu espero que todas as pessoas que estão aqui com a gente também tenham recebido essa luz que veio das suas palavras e dos seus pensamentos.
Muito obrigado por tudo. Boas festas, boas notícias, muita saúde, muita felicidade.
Amém. Obrigada, Rabino.
Obrigado.